Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! E estamos no mês mais que especial de um ano do nosso podcast, com convidadas super queridas, pessoas que eu admiro. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu acompanho desde 2018 e que por muito tempo foi como uma amiga íntima, sem ela saber. A gente estava passando pelas mesmas questões relacionadas a bombonzinhos, como ela bem diz. Amizades, mudanças de carreira, de vida. Ela sabe, como ninguém, o que é encerrar e recomeçar novos ciclos, encarar diferentes fases da vida. Acompanhei também um momento muito delicado da vida dela e comemorava ali junto com cada vitória que ela teve. E hoje ela está aqui numa nova fase, iniciando, né, nos últimos tempos aí, um novo ciclo da vida dela. E a gente vai falar sobre isso. Bem-vinda, Duda Riedel!
Ah, muito obrigada, prazer. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Duda Riedel, sou jornalista e escritora e também influenciadora digital. Trabalho com Instagram, com redes sociais em geral, YouTube, tudo isso, desde 2016. E para mim é uma honra estar aqui para falar sobre um tema que, assim, eu acho que eu tô dominando bem ultimamente, porque eu tenho fechado cada ciclo e começado outro, fechado uma porta, aberto outra. Então, acho que eu sou uma boa convidada para falar sobre isso.
Eu tenho certeza. Ô, Duda, antes de a gente entrar nesse assunto, você costuma usar aplicativo? Quem é você na bio do Tinder?
Então, eu acho que eu na bio do Tinder sou a que esquece de olhar a notificação ultimamente, porque eu acho que eu ia colocar o meu telefone lá pra pessoa tentar me chamar no WhatsApp, mandar um sinal de fumaça, quem sabe, porque eu confesso pra vocês que eu tô numa fase da minha vida que eu tô trabalhando tanto, que eu falei pra minha assessora esses dias, olha, eu não estou pra homem, ultimamente eu estou finalizando esse negócio de homem, eu vou tirar um ano sabático de homem pra eu me dedicar aqui ao meu trabalho. Porque tá tanta correria que eu acho que eu colocaria ali o que eu sou, botaria uma fotinha bacana, mas ia botar pra ele mandar um sinal de fumaça se fosse o amor da minha vida pra me encontrar, porque tá difícil ultimamente.
Estão sem bombonzinhos no momento.
Olha, os que eu tinha, é muito difícil essa transição, né, de sair de ficante para ficante novamente, da solteira para solteira, quando você acaba com ficante para virar solteira de novo. E eu acho que eu tô nessa transição da minha vida.
É de solteira para super solteira.
É, de solteira para super solteira. Eu tô passando por essa fase, mas eu tô dando graças a Deus que eu tô super solteira, porque tem muita coisa acontecendo, eu não ia conseguir administrar um homem nessa bagaça.
Aí muitas vezes ele vem só para trazer mais dor de cabeça, né? Então... E, Duda, você sempre encarou bem as mudanças de ciclos, aquelas coisas que... os momentos que a gente não espera? Ou você sempre foi do tipo que gostava de ter tudo sob controle?
Nem um pouco. Eu sempre queria ter tudo sob controle, até hoje. Eu acho engraçado, todas as pessoas que vêm me entrevistar ou conversar comigo, e até amigas mesmo, falam assim, ai, Duda, eu queria ter a vida que nem a sua, super bem resolvida, que pra você, quando acabou, acabou. E eu digo assim, gente, claro que não, eu surto também, eu dou umas piradas, eu não sei de onde as pessoas tiraram que eu sou essa good vibes perfeita da vida. Não, eu surto, mas eu me dou um prazo pra sofrer e pra ficar pirada com essa situação. Normalmente, o prazo é, tipo, entre 24 e 72 horas, depois disso, vida que segue, mesmo que eu esteja despedaçada, eu acho que é que nem aquela frase da Rihanna, sabe? Fake it until you make it. Eu acho que a gente tem que fingir que tá bem até ficar realmente bem. Então é mais ou menos isso que acontece.
Qual que é seu signo?
Eu sou aquariana, gente. Eu sou aquariana então com ascendente em Áries. Então, assim, pra mim, eu acho que a gente tem que dar um prazo de validade. Eu sofro, eu choro. Às vezes eu não choro tanto não, porque eu sou um pouco coração de pedra. Mas...
a mas Ariana, eu dou umas, com aquário, aliás, aquariana com Áries,
mas depois... Mas apesar de eu ficar na fossa, assim mesmo, fico mal, triste, depois de um tempo, vida que segue. Eu posso estar arrasada, posso estar despedaçada, mas eu vou seguir com a minha vida, porque eu não posso perder tempo, né?
Agora, no geral, as pessoas têm muita dificuldade de encerrar ciclos, né? Existe um apego muito grande.
É, sabe o que eu acho que acontece? Eu falo isso muito para várias amigas minhas que ou terminaram o namoro, ou fechar ciclo não necessariamente é sobre relacionamento, pode ser sobre
Sim.
trabalho, sobre várias coisas. É porque as pessoas, elas sempre ficam esperando aquela reviravolta de novela, sabe? De tipo assim, ah, sei lá, fulano acabou comigo, então eu fui demitida. Em que momento vai acontecer a reviravolta que tá tudo uma merda e agora vai ficar tudo bem, ele vai voltar para mim, ou então eu vou encontrar um emprego muito melhor. E aí as pessoas ficam só esperando, esperando, esperando e não agem. E eu acho que, assim, gente, a gente precisa agir. Enquanto a gente está vivendo, a gente vai superar o cara que a gente que deu um fora na gente, a gente vai encontrar outra profissão, a gente vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Mas se você ficar só na cama sofrendo e esperando ou o cara voltar, ou cair do céu uma nova oportunidade, as coisas não vão acontecer. A gente tem que viver para as coisas acontecerem.
E existe também aquela história de ficar preso ao passado, né?
Ai,
Eu já
demais.
fiz um episódio aqui falando sobre como que é importante entender que existem fins de amizade, por exemplo. Porque a gente está mudando, a nossa vida muda. Mas aí fica, ah, não, faz parte da minha infância e tal. Só que a gente está mudando o tempo todo, então, assim, às vezes não faz mais sentido.
Eu acho que a principal questão é saber lidar com a permanência da vida. Por exemplo, as pessoas têm um texto muito bom, que eu acho que é de Carlos Drummond de Andrade, que falou exatamente sobre isso, sobre a permanência, que explica, ai, durei 5 anos com fulano, acabou, que droga. Gente, foi bom durante 5 anos. Então, assim, por que você não valoriza isso? Nem todo cara que você sai a primeira vez vai te chamar para um segundo encontro. Nem todo cara que você tá ficando vai virar um namoro. Nem todo namoro vai virar um noivado. Nem todo noivado vai virar um casamento. E assim, consequentemente. Então, assim, a gente tem que lidar com a permanência. Não é porque aquilo ali acabou que aquilo ali não foi bom. Claro que no primeiro momento você olha pro cara e diz assim, ai, tremendo embuste, foi um babaca, blá, blá, blá. E vem toda essa fase do luto, toda essa fase da raiva. Tudo isso acontece nesse fechamento de ciclo.
Que é
Mas não.
importante, né?
É
Iniciar
importante.
o luto é importante para você encerrar de verdade. Você tá vivo,
Demais.
vai estar pronto para a próxima.
Mas chega um momento que você tem que entender que foi importante por algum. Alguma coisa te ensinou, sabe? Eu falo sempre isso, para alguma coisa serviu, nem que seja para você parar de ser trouxa. Então, assim, para algo vai funcionar.
Não, sem dúvida. E as pessoas têm um. Querem muito ter esse controle, né? Igual você falou mesmo, assim, ai, queria ter tudo sob controle. Só que eu acho que isso, a pandemia, trouxe muito, né? Eu acho que a minha ansiedade, eu sempre tive ansiedade, né? Eu ainda tomo remédio e tudo, mas de uma forma muito louca, assim, a minha ansiedade diminuiu muito durante a pandemia. Porque foi quando eu pensei, cara, não adianta eu querer programar tudo, porque assim, quando que eu imaginar que ia vir uma pandemia, que todos os meus planos iam mudar completamente? Então, assim, eu estou um pouco mais tranquila de entender que não adianta. Sabe aquela coisa de que enquanto você está fazendo o plano, Deus está rindo? Eu acho que é meio isso, assim, também. Então, assim, óbvio que a gente vai planejar nossas coisas, né, o que a gente quer tentar fazer ali, mas ficar presa àquilo não faz sentido.
E eu acho que a principal coisa também, quando a gente falando agora, entrando nesse fechamento de ciclo mais envolvendo relacionamento, é que as pessoas, elas criam muita fanfic, né? Elas ficam deduzindo muito o que é que se passa na cabeça do outro, por que o outro acabou com você, ou por que o relacionamento esfriou, ou por que não deu certo como você gostaria que tivesse dado. E as pessoas, elas ficam planejando muito na cabeça delas os motivos e tentando entender demais, quando na verdade elas têm que move on, né? Elas têm que seguir em frente. Então, se você ficar muito presa em entender o que se passa na cabeça do outro, e eu digo isso para todo mundo, para todas as minhas seguidoras. Gente, às vezes a gente não sabe o que se passa dentro da gente. Como é que você tenta identificar o que é que se passa na cabeça do outro? Então, assim, honestamente, não vale a pena. Você só vai perder tempo, você só vai ficar confabulando coisas e tentando criar, histórias na sua imaginação, que assim, como eu sempre falo, se depender das suas paranoias, sua psicóloga jamais será pobre, porque. Cara, você vai ficar construindo um triplex na sua cabeça, sendo que talvez nenhum outro saiba o que é que está acontecendo dentro dele para não ter funcionado isso daí. Então, assim, é um gasto de energia desnecessário.
Sim, mas aí também muita terapia para chegar, né?
Ah, é muito. Mas sabe o que eu falo? Vou contar uma história pessoal minha mesmo. Recentemente, eu tava ficando com um cara e tava tudo maravilhoso, gente. Tava incrível. Tava, assim, construindo uma fantasia na minha cabeça. e as coisas não encaminharam do jeito que eu gostaria. Teve um fim. E aí, a minha psicóloga, ela veio conversar isso comigo, né? Ela falando assim, Duda, por que você acha que não aconteceu do jeito que você esperava? Por que você acha que acabou? E começou a me questionar. E eu falei isso numa sessão, achando que foi por isso, foi por aquilo outro. E aí, na sessão seguinte, eu disse assim, olha, pra minha psicóloga, eu não quero mais ficar tentando entender por que não deu certo. Porque, honestamente, isso não vai me fazer bem. Porque, senão, eu vou, ficar procurando culpa dentro de mim.
Sim.
E, assim, às vezes, gente, olha, e eu vou falar isso pra todo mundo que está ouvindo. Pessoas legais, não necessariamente, elas estão nas mesmas fases de vida. Entendeu? Às vezes tem um cara incrível que você tá saindo. O cara é muito legal, o cara é exatamente, cumpre todo aquele pré-requisito que a gente tem de cara perfeito. Todo mundo tem esse pré-requisito. Os caras também têm pré-requisitos para as namoradas perfeitas deles. Mas não necessariamente porque você cumpre todos esses pré-requisitos que as coisas vão dar certo. Porque existe uma coisa que se chama ação química, ou quer dizer, reação química faz ação física. E às vezes a química não bate. E não existem culpados nessa história. A única coisa que existe é que, pô, não funcionou ali. E paciência, sabe? Enquanto você ficar depositando sua energia no entender o que é que você errou, às vezes a gente erra e a gente tem, assim, que entender onde é que a gente errou para mudar em outras relações e até para autoconhecimento e amadurecimento, sim, mas a gente não pode ficar o tempo todo se culpando porque existem fatores externos, existem coisas que não estão no nosso controle para a gente tentar fazer dar certo. Essa coisa de querer fazer dar certo o tempo inteiro não funciona. Não funciona, você só vai quebrar a cara. Porque, assim, é claro que a gente tem que se aprimorar, a gente tem que estar aberta a mudanças, a gente tem que estar aberta a entender o outro e tudo isso, mas a gente também tem que entender que existem muitas coisas que são incontroláveis e que não funcionam.
Sim, a gente é muito cruel com nós mesmos, né? E isso, para mim, sempre foi algo muito difícil, porque eu sempre estava me culpando. É porque eu não estava bonita no dia, é porque eu falei alguma coisa que não foi legal, é porque, sei lá, o jeito que eu abracei foi na hora errada. Sempre. E aquilo ia me consumindo, ia aumentando a minha ansiedade, ia me travando também para viver outras experiências.
Eu tava vendo um vídeo esses dias de um cara falando exatamente sobre isso, que ele tava falando assim, hoje em dia as relações, as pessoas parecem que estão jogando xadrez 3D, né? Tipo, se eu tivesse feito esse movimento, talvez isso não tivesse acontecido. E, gente, você não tem controle, somos humanos, não somos robôs, não adianta você ficar escutando coach falar sobre como você deve agir, se comportar para conquistar o cara. Se você não tiver química com a pessoa, não adianta, não vai acontecer, não vai para frente. E química é alguma coisa que a gente não tem controle. Não adianta você demorar 15 horas para responder a mensagem dele, não adianta não dormir com ele de primeira, não adianta nada disso. As coisas acontecem como tem que ser. E hoje em dia, eu acho que depois de tudo que eu passei, eu enfrentei um câncer. E eu parei de ficar tentando entrar nesses joguinhos, nessas coisas de sedução, de manipulação, porque é tão cruel, é tão ruim e me fazia tão mal. E assim, você tem que entender que, eu sempre digo isso, se você é uma pessoa que gosta de fazer joguinho, se relacione com outra pessoa que também gosta de fazer joguinho. Se você não é uma pessoa que faz joguinho, se você se relacionar com uma pessoa que faz isso, você vai ser um fantoche na mão dessa pessoa. Então assim, tente entender o que é que faz sentido pra você e parar de ficar obcecada, porque às vezes as pessoas nem gostam da outra, mas elas ficam obcecadas porque a outra feriu o ego delas. E aí não faz o menor sentido.
Sim. Às vezes você nem tá feliz num trabalho, você é demitido e fica mal.
Uhum.
Porque não era bem o suficiente, você realmente queria aquilo? Ou a amizade, que nem estava te fazendo bem, mas quando afasta, poxa, mas por que eu não era bem boa o suficiente? Então eu acho que tem muito isso de ego também.
Demais, demais. É uma coisa para satisfazer a nossa criança interior, que às vezes nem é a criança que a gente era quando era criança. É só aquele fantasminha que a gente criou para ser bem visto na sociedade. E isso é muito sinistro.
E você tem 3 livros no momento já lançados, não é isso?
Tenho 4 livros, é porque um é e-book.
Ah, tá. E você encara como o momento em que você entrega ali para a editora, na hora que você publica cada livro, é um encerramento de um ciclo?
Não, não considero, sabia? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sempre escrevo histórias, principalmente hoje em dia, que eu acho que pode dar Um segundo capítulo, meus personagens, pra mim, eles nunca morrem, sabe? Eles sempre estão existindo. Vez ou outra, eu começo a pensar, eu li recentemente o De Onde Nascem as Rosas de novo, eu gosto de reler meus livros vez ou outra. Antigamente eu odiava fazer isso, hoje em dia eu gosto. E
é
eu
um
fiquei
livro que eu
assim.
adoro. Eu encontro e me reconheço muito dentro dos meus textos antigos.
E aí eu fiquei assim, nossa, eu precisava criar uma continuação pro De Onde Nascem as Rosas pra saber se como é que estaria esse personagem hoje em dia. Então, às vezes, eu acho interessante a gente sempre lembrar que, na verdade, fechar um ciclo é importante, claro, mas é como minha mãe sempre fala. Às vezes, na vida, a gente precisa deixar algumas portas semi-abertas. Não necessariamente para boys in bushes, não me entendo errado, mas para situações, em geral.
No seu livro, Tu Tem Força Menina, eu lembro de você escrevendo enquanto você estava no tratamento do câncer. Qual que foi o papel dessa escrita, assim? Foi de encarar aquela fase? Foi como foi uma forma de você tentar entender também o que estava se passando dentro de você?
Eu escrevi todo o Tu Tem Força Menina enquanto estava em tratamento. Tanto é que se você ler, você pode perceber que ele está sempre no presente, o livro. Ele nunca vai para o passado. Ele sempre está no presente porque era enquanto eu escrevia no hospital. Então, é o tempo todo isso
eu
acontecendo.
Eu estava muito admirada com isso, assim, com tudo que você estava passando. Tem dia que você estava muito fraca, né, de muita química, e você estava ali com o computador, escrevendo, assim.
Mas para mim era importante, principalmente porque eu queria entender quais são os sentimentos que eu estava passando no momento. Então, quando Tu Tem Força Menina era um livro que ele era digital e ele se tornou físico, né? E eu coloco no físico, nas últimas páginas, falando que quando eu fui reler o livro, eu disse assim, gente, eu estava sob efeito de drogas realmente, porque como é que pode uma pessoa que está passando por um câncer estar sendo tão grata naquele momento? Mas era o que eu sentia. Se você chegar para pacientes com câncer, assim, claro que cada paciente é um paciente, mas a maioria das pessoas, elas estão lutando tanto por viver que elas não conseguem reclamar, elas não conseguem ficar para baixo, elas não deixam fatores externos incomodarem elas, porque elas querem tanto viver que elas só querem ficar numa onda de gratidão imensa. E foi isso que aconteceu comigo. E eu digo assim, gente, é o que eu falo. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu pulei de bungee jump. E eu olho o vídeo e eu digo assim, eu jamais pularia de bungee jump de novo. Mas na hora, era tudo que eu mais queria na vida. Então, o que eu falo pra mim é, quando eu releio o Tu Tem Força Menina, eu digo assim, eu jamais conseguiria enfrentar outro câncer. Mas se Deus me livre, isso nunca vai acontecer. Mas se acontecesse, eu iria enfrentar de novo, entendeu? Porque quando acontece o desafio na nossa vida, a nossa única opção é lutar.
Sim, mas e você naquele momento estava focada no presente ou né, na luta ali de cada dia ou tinha aqueles momentos também de você ficava mais focada no futuro, no momento da cura?
Eu acho muito importante falar sobre isso, porque quando você é um paciente oncológico, você tem que focar muito no presente, então vencer um dia por vez, mas é muito importante você ter sonhos, porque se você não tiver sonhos, você não sabe pelo que lutar. Então, eu dizia assim, gente, eu tenho que lutar isso daqui, por quê? Porque meu sonho é conhecer Paris, eu preciso conhecer Paris, eu não tenho como morrer aqui agora sem ter ido conhecer Paris. Eu não tenho como morrer agora sem conhecer minha sobrinha. Eu não tenho como morrer agora e isso daqui não aconteceu na minha vida. Então, eu precisava ter sonhos e metas para que eu conseguisse cumprir, que me desse vontade de viver. Porque senão, se eu ficasse olhando só o lixo que eu estava inserida, e ainda mais que durante meu tratamento aconteceu muita coisa ruim, gente. Assim, minha irmã ia casar e possivelmente eu não poderia ir pro casamento dela. Eu tomei um puta de um fora enquanto eu tava em tratamento. Se eu ficasse me apegando só às coisas ruins, eu ia com Deus. Literalmente.
Sim, eu lembro muito disso. Essa sua tensão, se você ia poder estar no casamento dela. E quando eu te vi em Paris, foi muito cara. Ela falava disso real, assim. Como que... essa frase do tu tem força, menina, ela real teve, assim, ela não só, né, não só em muito entre aspas, né, ela se curou do câncer e ela foi além disso. Então, assim, foi muito inspirador. Eu tenho certeza que as mensagens que você recebe por conta disso devem ser emocionantes.
Sim, são muito emocionantes. É uma gratidão muito grande que eu tenho de ter sido um instrumento e ser, assim, até hoje, né, de superação para muita gente. Então, é um peso muito grande, é uma responsabilidade enorme, mas é algo que eu fico muito grata, sabe?
Ai, tem que ser mesmo. Agora, você falou agora, né, que você levou um fora no meio do tratamento. Eu ia te perguntar isso, assim, como que estava a sua cabeça durante esse turbilhão que você estava vivendo em relação a relacionamentos? dava carência, dava para sofrer por essas outras questões? Ou sei lá, o cérebro, de alguma forma, fica 100% focado na cura?
Dava. No começo, eu comecei o tratamento e eu tava com uma pessoa, não namorava, mas eu tava ficando com ela há um tempo. E eu tinha muita vontade de namorar com ele, né? E eu lembro que eu ficava muito lutando também, eu fiz até uma lista de metas, eu fiz várias metas, metas pessoais, metas profissionais e metas amorosas. E todas as minhas metas amorosas incluíam ele, porque era a pessoa que eu tava no momento e era o que eu tinha para fazer, gente. Assim, já passava o tempo todo no hospital, não tinha um contatinho, não tinha como conhecer ninguém. Então, eu só ficava naquilo ali, tipo, conversando com ele. Até que um momento eu percebi que eu estava completamente dependente daquela relação. E eu via que cada vez mais ele estava se distanciando. Ele fez uma sacanagem comigo enquanto eu estava doente, mas isso daí hoje em dia é tudo certo. E aconteceu muita coisa. E aí, naquele momento, quando eu vi que eu estava sofrendo muito, e estava piorando meus exames, estava piorando minha saúde mental, estava piorando tudo ao meu redor, eu me blindei de tal forma que muita gente não sabe, porque eu não fico falando tanto disso. Mas quando eu terminei o tratamento, eu só fui beijar na boca 2 anos e 6 meses depois.
Sério? E
Muito.
na sua cabeça isso foi por quê? Você precisava se reconectar?
Porque teve uma pandemia aí no meio do caminho, né? Que, enfim, foi muito sinistro. Então, eu era grupo de alto risco no começo, porque eu estava recém-transplantada. Outro motivo, claro, blindagem emocional, porque me dava muito medo de me relacionar e de sofrer e o câncer voltar e eu passar por isso de novo. Outra situação também é porque eu não me sentia segura o suficiente. Eu sou uma mulher transplantada, que passei por uma menopausa precoce, então isso mexeu muito com meus hormônios, então eu não me sentia atraente, eu não me sentia bonita, eu não me sentia confiante para paquerar. Então foi um mix de coisas que me fizeram ficar totalmente sabática, de não ter pavor, pânico de relacionamento.
E o que você aprendeu nesse momento e que você acha importante compartilhar de como foi recomeçar nesse período depois desse período sabático?
Eu me recordo que quando eu decidi que eu ia dar oportunidades, assim, para começar a flertar com as pessoas, paquerar, foi muito cruel. Então, eu nunca me sentia confiante. Até que um dia eu saí, assim, muito decidida. Ai, não, hoje eu beijo na boca. Hoje eu vou pra uma festa, não é possível que eu não vá beijar na boca. Eu só queria beijar na boca, gente. Eu não queria mais nada, eu só queria beijar. E ninguém chegou em mim na festa. Eu cheguei em casa chorando. Chorava, 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 chorava. Aí teve um dia que eu fui sair com as minhas amigas pra um bar. E eu fui só pro bar com as minhas amigas e disse assim: ai, quer saber? Hoje eu não vou ligar pra isso, não. Hoje eu só quero sair, rebolar a bunda com as minhas amigas. Eu não tô nem aí pra homem, sei lá o quê. Papum! Aconteceu. Fiquei com o cara, foi maravilhoso. Primeira vez que eu beijei na boca, fiquei super nervosa, me deu frio na barriga, me deu medo. Só que aí eu beijei. E aí depois eu passei de novo 4 meses sem beijar. Porque eu fiquei muito assustada. Eu acho que a gente, que é mulher, a gente sempre fica, com receio e quer muito agradar o homem, principalmente relações heteronormativas, né? Que a gente sempre quer agradar o homem, a gente às vezes esquece até de se agradar. Aquele momento era muito importante para mim. Eu tava beijando na boca pela primeira vez pós-transplante, pós tudo isso que eu tinha passado. Eu tinha que estar feliz de eu ter dado esse passo. Só que aí eu fiquei paranoica, tipo, será que ele vai me mandar mensagem? Será que ele gostou? Será que eu beijei mal? Será que eu não sei mais beijar? E eu fiquei neurótica. E aí entrei num ciclo vicioso de novo, de sofrer, de ficar me questionando e achando que nunca mais ia ser feliz no amor. E aí depois eu liguei literalmente, desculpa a palavra, mas o Flórida.
Vai
Liguei
falar sério,
o
todas
foda-se
mesmo.
mesmo. E desde esse dia, meu amor, eu parei com essa. Diz assim, gente, a vida é tão curta e a minha ia ser mais curta ainda para eu ficar me importando com o que vão achar, com o que vão pensar. E agora só vou me satisfazer. E foi isso que eu fiz. E assim, foi uma virada de chave para mim, foi quando eu fui para Europa, sabe, em janeiro, e virou a chave para mim. Eu tive um mês maravilhoso com minha melhor amiga, me diverti muito, zoei muito, fui muito feliz, voltei decidida a aproveitar e curtir minha vida, e foi minha virada de chave. E desde esse dia, eu nunca mais me preocupei com nada, tipo, no sentido de não ficar querendo agradar ninguém. Eu só quero me agradar. E é isso aí que tá acontecendo.
Nossa, essa é a melhor lição que pode ter, querer se agradar, né? Porque você é o seu relacionamento mais sério e duradouro que vai ter o resto da vida, né? Então,
Exatamente.
se for para gastar energia, gaste com você mesmo, assim. É, e essa questão de ciclo também, eu estava pensando que eu até um pouco do que a sua mãe fala, porque a vida é cíclica. Então, assim, a gente fecha um ciclo ali, mas ele também pode voltar e a gente se reconhece ali de novo e vai, né, e vai voltando. O que que você reconhece em você hoje da Duda, da balada, da pegação pré-câncer? E o que você acha que ficou lá?
Primeiro, que eu acho que eu era muito jovem antes. Eu tô com 27 anos, ainda continuo sendo jovem, mas na época que eu descobri a doença, eu tinha 24 e eu namorei durante muitos anos. Eu namorei até meus 22 anos. E quando eu acabei com 22, eu curti os 22 e os 23 como se não houvesse amanhã, né? Eu digo que, meu Deus do céu, eu recebi um vale pré-câncer e foi a melhor coisa que aconteceu.
Eu acho que foi a fase que eu te conheci, né, no
Provavelmente.
YouTube, porque era a fase que eu estava na pegação, na saía de quinta a domingo. Então, assim,
Exato.
sempre eu e a minha amiga da época, a gente antes de sair sempre via seus vídeos. Então, assim, era muito porque a gente estava vivendo na mesma época.
Exato. E eu acho que a Duda, quando tinha 22, 23 anos, até o início, assim, dos 24, logo antes de descobrir o câncer, eu tava sofrendo muito por um término de namoro. Dois, eu tava, passando pela primeira vez solteira. Eu nunca passei mais do que um mês solteira. E hoje em dia eu tô há 5 anos solteira. Então, assim, eu queria muito encontrar um namorado. Então, eu saía pra balada com foco. O meu único foco era: eu vou encontrar o amor da minha vida hoje. Entendeu? E eu ficava muito desesperada por isso. Então, eu me apaixonava com a facilidade que você não tem ideia. Meu ascendente é Áries, né? Então, assim, eu me apaixonava muito. Eu ficava querendo encontrar o amor da minha vida, o substituto do meu ex. Só que aí, hoje em dia, quando eu comecei a sair, no início eu tinha muito essa coisa também. Mas era mais no sentido de, tipo assim, ah, eu preciso beijar na boca, porque eu tô há 2 anos sem beijar. Hoje em dia, eu já saí com alguns caras desde então, já tive alguns primeiros encontros. E assim, hoje em dia, eu vejo que eu não fico mais procurando o amor da minha vida. Eu procuro uma pessoa que eu vá construir uma vida. E às vezes, é como eu falei, não rola química, ou então a pessoa não é tão interessante. Eu não fico tentando me forçar a gostar mais da pessoa, sabe? Ou eu gosto, eu não gosto. Não é ficar botando defeito o tempo todo, gente, que isso é insuportável também. Mas assim, tem pessoas que não encaixam. E aí você ficar querendo entrar numa relação só porque eu tô solteira há 5 anos, não tem a menor condição. Tem muita coisa para viver ainda, gente. Sou muito nova.
Sim, a ideia, né, de criar o podcast Solteira Profissional veio muito disso, porque eu tô com 33 e eu nunca tive um relacionamento longo. E isso por muito tempo foi o grande foco. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso ter um namorado. Então eu já saía, no primeiro beijo já estava apaixonada, já criava a história ali na minha cabeça, tal. E essa chavinha mudou no momento que eu falei assim, quantas pessoas estão num relacionamento e nem estão felizes? Você está numa fase muito boa com você mesma. Vamos tentar ressignificar isso e compartilhar também, porque no momento que a gente fala e compartilha, a gente vê que não está sozinha, né? Tem outras pessoas vivenciando aquilo também. Então, eu mudei muito. Óbvio, óbvio que nada é muito gradualzinho ali e tal. Então, assim, eu tenho aqueles momentos de ficar triste, de querer sair para, né, encontrar alguém, para ficar juntinho e tal, mas no geral. Eu aprendi isso, assim, que você não tem que sair buscando algo, você não tem que viver buscando alguma coisa, principalmente quando é alguém que não depende de você, né? Depende de vários outros fatores.
O que eu sempre digo, que a minha psicóloga falou, inclusive hoje para mim, que eu tive sessão, eu tava comentando com ela, poxa, esse ano 6 amigas minhas vão casar, né? Eu tenho 6 casamentos. E aí eu falei assim pra ela, poxa, doutora, 6 amigas minhas casando e eu nem namorado tenho, né? Que sinistro. Bateu uma carenciazinha que bate, é normal, é comum, somos seres humanos. E ela pegou e disse assim, Duda, semana que vem você tá de mudança, você vai passar um mês em São Paulo porque você decidiu que seria bom para sua vida profissional isso. Imagina só se você tivesse casada e com filho. Você acha que você ia poder se dar o luxo de fazer isso? Qualquer estado civil existe prós e contras. Então, assim, namorar é ótimo, é sensacional. Mas também tem os seus contras. Estar solteiro é ótimo, é sensacional? Também tem os seus contras. Então, assim, atualmente, o que eu estou vivendo, imagina só, eu comecei a beijar na boca em novembro do ano passado. Imagina só, agora, julho, eu já tá namorando, engatilhada, morando junto com alguém. Gente, o que é que eu curti no meu pós-câncer? Assim, não é sobre tempo, tá? Mas é sobre questão de agora que as coisas estão abrindo, agora que as coisas estão acontecendo, eu vivi uma pandemia emendada com câncer, passei 3 anos da minha vida dedicada à minha saúde, agora eu quero viver um pouco por mim também. Agora eu quero curtir um pouco por mim também. Então, assim, é entender que tudo tem seu tempo certo. Infelizmente, o nosso tempo, às vezes, a gente se frustra porque a gente não é do jeito que a gente queria, mas é do jeito que está acontecendo. Então, vamos aprender a lidar com a fase?
Nossa, muito isso, assim. Eu viajei aqui muito longe, porque eu, em 2018, no mês de 2018 ali, Eu resolvi que eu ia mudar para Portugal. Em 3 meses eu mudei. Então, se eu não tivesse essa fase também de liberdade, de viver, de falar vamos e vou me jogar, eu não teria vivido uma melhor fase da minha vida até hoje também, né? Uhum. Então, eu acho que é também ser um pouco poliana e pensar no lado bom ali de cada fase que a gente está vivendo.
Exatamente.
Importante. E como que tá essa preparação, então, para esse novo ciclo em São Paulo?
Eu decidi que eu ia passar um mês em São Paulo, na verdade, porque eu tava me cansando muito. Eu tenho muito trabalho lá e acabava que eu ia, sei lá, toda quarta e voltava todo sábado e eu ficava nessa ponte aérea.
Você tá morando no Rio, né?
Isso, eu moro no Rio. E eu tava ficando muito cansada e, assim, nada como sua casa, né? Então, eu precisava de um lugarzinho para eu me estabelecer lá e passar esse mês. Então, eu disse assim, ai, por que não? Vamos tentar aqui um mesinho? Vamos ver qual vai? E pode ser que seja incrível, pode ser que não seja tão incrível quanto eu esperava, mas está acontecendo. Então, vamos lidar com o que está acontecendo e vamos ser feliz e grata pelo que tem.
E tá nessa de surgiu a oportunidade, vamos jogar, né? Afinal de contas, é hoje.
É isso.
Ah, boa sorte para você, então, nesse período aí em São Paulo, que São Paulo seja gentil com você.
Ah, muito obrigada, com certeza. Vai ser um recomeço mesmo, porque, enfim, eu já morei 2 anos em São Paulo enquanto eu fazia tratamento, né? E agora estou voltando com um novo propósito, então acho que vai ser muito legal.
Match Cultural. Chegamos no momento do match cultural, aquela diquinha gostosa. Duda, o que você tem pra gente?
Tem uma série que a Bárbara sempre me falava pra assistir, eu ficava com o pé atrás, porque é uma série que, assim, faz a gente refletir muito, mas que eu tô entregue, que é This Is Us. Eu acho essa série, assim, fantástica. Eu acho que é um aprendizado pra todo mundo. E é muito interessante a gente assistir pra ver as relações familiares e amorosas. Então, assim, indico muito a assistirem. É uma série muito gostosinha, que faz a gente refletir demais. E, assim, pra mim, tem sido maravilhosa. Vou indicar meus livros também pra vocês lerem, claro, De Onde Nascem as Rosas, que fala sobre um fechamento de ciclo, fala sobre um término, e sobre um fechamento de ciclo profissional, então acho muito relevante vocês lerem. Uma Chance ao Amor também, que fala exatamente sobre a obsessão amorosa que muita gente tem de ferir o ego e querer dar certo a todo custo com a pessoa. Acho incrível, é, assim, um dos meus livros preferidos. O Tu Tem Força Menina, claro, que é o livro que eu conto sobre a história do câncer. E também falando sobre outros livros que eu gosto muito de ler. Eu gosto muito da saga da Elle Kennedy, Briar You, que é ótimo, que é o Off Campus. É maravilhoso, tem vários livros e é muito gostosinho. É um romance erótico que vale muito a pena ler. E outro livro que eu também, assim, sou entregue a ele, posso ler quantas vezes for e eu ainda assim vou amar, que é Teto para Dois. Então fica aí de dica para vocês.
Ai, Teto para Dois é lindo mesmo. Eu vou indicar um livro também de uma das minhas autoras preferidas, que é a Taylor Jenks, Em Outra Vida Talvez, porque ele fala muito sobre as escolhas que a gente faz na vida. O livro, ele mostra uma mulher de 20 e poucos anos e ela está, num certo momento da vida, ela toma uma decisão. E o livro se divide. Então, todo livro, um capítulo é sobre se ela tivesse, vamos dizer, virado à esquerda, e outro que teria acontecido se ela tivesse virado à direita. Então, a gente vai acompanhando ali cada escolha que ela faz, as consequências que vai a partir dessa escolha X dela. É romance, mas que faz muito a gente pensar também nisso, assim, nas escolhas que a gente faz na vida, nas consequências, e que cada uma delas também traz algo positivo. Sempre é sobre perdas e ganhos, né? E falando sobre This Is Us, então eu vou te indicar uma série para quando você terminar This Is Us e quiser ainda ficar nessa vibezinha drama, que é A Million Little Things.
Ah, me falaram dessa série também. Eu acho que eu vou começar
Maravilhosa.
assim que eu terminar dois azuis.
É maravilhosa, tem na Globoplay. É a This Is Us da amizade, por isso que eu sempre ligo as duas, assim. Enquanto This Is Us fala sobre esses relacionamentos familiares, a Little Million Things é muito sobre ter amigos, sobre como eles estão perto ali. E tem dramas também. Tem uma mulher um cara, inclusive, também, que encara o câncer de mama. Tem questão de saúde mental, de suicídio. E de como é importante você estar ali cercado de pessoas que vão te acompanhar nos melhores e nos piores momentos da sua vida.
Vou assistir. Vai ser a próxima. Tá engatilhada aqui.
Ai, é linda. Duda, muito obrigada pela sua participação, por essa troca. Eu adoro conversar sobre esse assunto e você, sem dúvida, acrescentou muito nele.
Ai, que bom. Fico muito feliz. Obrigada a você pelo convite. Muito sucesso aí no podcast.
Obrigada. E sucesso nessa nova fase. Um beijo grande.
Muito obrigada.
Beijo, gente. Até semana que vem.